Zona Geek, seus universos favoritos em podcast.
Bom dia, queridos ouvintes da nossa web rádio Audioativo. Agora são 10h31 pelo horário de Brasília. Eu sou Carlos Nascimento, estou aqui com meu amigo Daniel Lucas. Bom dia, Daniel.
Bom dia, Carlos. Bom dia, ouvintes. Nós vamos falar um pouco aí sobre o Jequin Games.
É, isso aí. Esse é o nosso Zona Geek número 6. E vamos começar falando um pouco a respeito de séries, Dani. Porque a Bianca vai trazer uma novidade aí. A HBO está disponibilizando downloads de séries e filmes. É isso mesmo, Bianca?
Filmes e séries, melhor do TV e do cinema, aqui no Zona Geek.
É isso mesmo, Daniel. Agora, a plataforma de streaming HBO Go passou a habilitar downloads temporários dos títulos selecionados do catálogo. O recurso permite que assinantes do serviço no Brasil baixem filmes e séries para seus dispositivos móveis para assistir mais tarde, até mesmo sem conexão à internet. Entre as 300 produções que a HBO disponibilizou para download, estão todas as 8 temporadas da série Game of Thrones e outras produções populares, como Chernobyl e Big Little Lies. Os usuários da plataforma podem baixar até 15 títulos do catálogo por vez, até 2 vezes cada um, em até 3 dispositivos diferentes. O recurso já está disponível, mas apenas para assinantes do serviço que já passaram pelo período do teste gratuito. Os títulos ficarão disponíveis até 30 dias após o download ou até 48 horas depois de o usuário ter começado a ver o programa baixado. Todos os títulos ficarão disponíveis na seção Meus Downloads.
Muito obrigado, Bianca. Uma excelente oportunidade, né, Dani? Num dia friozinho desse, tá bom pra assistir um filme, né?
Sim, sim. Agora vamos entrar aí com o Flávio, que vai falar um pouco sobre a série Orange New Black. Já tá na sua 7ª temporada, não é isso, Flávio?
Bom dia, Carlos. Bom dia, Daniel. Bom dia, ouvintes. É, um dos maiores sucessos da plataforma de streaming Netflix chega ao fim depois de 7 temporadas. Orange is the New Black foi uma série que discutiu as inúmeras falhas do sistema prisional norte-americano em meio a dramas reais e alguns momentos de comédia. A série, que foi inspirada em um livro homônimo de Piper Kerman e acabou sendo a série mais assistida da Netflix, trata nessa última temporada de um dos principais temas da política estadunidense atualmente: a questão da grande onda de imigração de centro-americanos para o país. A diretora Jane Cohan resolveu tratar os centros de detenção para migrantes com documentação pendente e o modo como essas pessoas vivem mesmo sem terem cometido crime nenhum. Nessa última segunda-feira, dia 12, Donald Trump implementou um novo regulamento que dificultou ainda mais a obtenção de permissão legal para os migrantes mais pobres permanecerem no país. Serão rejeitados pedidos de visto para pessoas que estejam recebendo auxílio médico ou alimentício do governo dos Estados Unidos. O presidente baseia-se no velho valor americano de autossuficiência para deter essas pessoas. Muito obrigado, Flávio Águila, para um áudio assim.
É, Dani, outra questão importante aí, política, que tem invadido as telinhas também, as séries. É uma questão importante ser discutida, né, Daniel?
Sim, sim, sim. Vale a pena sempre lembrar, né?
Então agora a gente vai com a Vitória. Bom dia, Vitória. Quer dizer que a série Sintonia tá na Netflix?
Bom dia, Carlos. Bom dia a todos. É isso mesmo. A Netflix lançou na última sexta, dia 9, a série Sintonia, em parceria com a produtora Condzilla. A série aborda a importância cultural do funk paulista e o surgimento de novos talentos na indústria musical. Os protagonistas, interpretados por Christian Malheiros, MC JP e Bruna Mascarenhas, são amigos de infância e cresceram juntos na mesma favela. Sempre envolvidos pelo funk, os três enfrentam juntos a luta por uma vida melhor em meio a questões como tráfico de drogas, conflitos religiosos e preconceitos diários. A série conta com 6 episódios e ainda não tem previsão de continuação em uma segunda temporada.
Muito interessante, né, Dani? A gente costuma falar bastante do funk carioca, mas aí dando um espaço para o funk paulista.
Sim, sim, a Netflix sempre tentando inovar, né? Sempre trazendo inovação, trazendo um conteúdo diferente.
E quem vem agora, Dani?
É a Laís Torres, que vai falar sobre a comemoração de 25 anos da série Friends.
Populares da história da televisão, Friends completará 25 anos em setembro. E em comemoração, haverá uma projeção nos cinemas americanos dos 12 episódios mais famosos. Isso mesmo, os fãs poderão ver Rachel, Mônica, Phoebe, Joe, Chandler e Ross nas telonas. A companhia audiovisual Phantom Events, que organizou esta homenagem à série, informou nesta terça-feira que estes capítulos poderão ser vistos em mais de 1000 cinemas dos Estados Unidos em 3 noites diferentes, 23 e 28 de setembro e 2 de outubro. A série de televisão continua tendo um grande impacto cultural e os admiradores terão a oportunidade de se reunir e lembrar algumas cenas das mais hilariantes e emocionantes desta aclamada comédia, mas desta vez nos cinemas. Friends estreou em 22 de setembro de 1994. Acabou em 2004, depois de 10 temporadas de sucesso, com um total de 236 episódios. A HBO Max, o novo serviço de streaming que a Warner Media estreará no próximo ano, anunciou em julho que Friends deixará a Netflix para se reunir ao seu serviço de forma exclusiva.
Muito obrigado. Muito obrigado, Laís. Friends foi uma série que marcou a vida de muita gente, né? Eu sempre que podia tava dando uma ligadinha ali na Warner, depois na Netflix, facilitou um pouco. E agora vai chegar nas telinhas do cinema, né, Dani?
Sim, é isso aí. Agora vamos falar um pouco de quadrinhos e animação com o Fábio.
Animes, o melhor da cultura pop japonesa aqui na Zona Geek.
É isso mesmo. Bom dia, Carlos. Bom dia, Daniel. Bom dia, querido ouvinte. Precisamos conversar sobre a adaptação de quadrinhos The Boys na Amazon Prime Video. Na verdade, não vejo nada tão animador desde Game of Thrones. Para quem não conhece, The Boys é uma série em quadrinhos criada por Garth Ennis e Derek Robertson e conta com 72 publicações entre 2006 e 2012. A série narra eventos no universo ficcional, onde super-heróis existem e tiveram seus valores morais corrompidos pelo status de celebridade, por fama e por dinheiro. É quando seres superpoderosos começam a agir de forma irresponsável que um esquadrão de agentes da CIA, conhecidos informalmente como The Boys, começa a agir. As primeiras publicações foram feitas pela DC Comics, que cancelou a série após 6 publicações por conta do seu teor sombrio. Foi então que a Dynamite Entertainment que assumiu a série. Em 8 de novembro de 2017, foi anunciado que a Amazon Prime Video deu à produção uma ordem de série para uma primeira temporada consistindo em 8 episódios. A série chega inaugurando uma nova era da adaptação dos quadrinhos para a TV, trazendo novos ares à narrativa de super-heróis. Com 8 episódios de mais ou menos uma hora de duração, a primeira temporada traz nudez, violência explícita e uma segunda temporada já confirmada. The Boys é o que a gente precisava para descansar um pouco dos super-heróis do cinema e da TV. É uma nova perspectiva para adiar o desgaste dessa narrativa repetitiva que já começa a cansar o espectador.
É isso aí. Parece que é uma série que fala sobre os vilões super-heróis. É, basicamente seria isso, né, Carlos?
Muito interessante, né, Dani? Porque tira aquela imagem dos super-heróis de a figura perfeita, a figura que salva tudo, e traz um pouco de humanidade para esses personagens, né?
Sim, sim, sim.
Agora a gente vai com a Maria Luísa Coropos, que vai falar sobre um clássico, né? Impossível você não ter visto esse filme, O Rei Leão, que bateu recorde, né, Maria Luísa?
É isso aí, Carlos. Bom dia, meninas. Bom dia, ouvintes. É isso aí. O Rei Leão já é a animação com maior bilheteria da história. Em menos de um mês desde o lançamento no Brasil, o filme da Disney já superou os números de Frozen, que era a animação campeã de bilheteria até então. Vale lembrar que O Rei Leão não é uma animação tradicional. É uma refilmagem do clássico de 1994, só que no formato live action, que tem a proposta de simular o mundo real por meio de computação gráfica. No geral, O Rei Leão já é a 12ª maior bilheteria de todos os tempos, com faturamento mundial de mais de US$1,3 bilhão. E esse número pode continuar aumentando, visto que o filme ainda está em cartaz nos principais complexos de cinema do país.
Muito obrigado, Maria Luísa. Você já assistiu, Dani?
Eu já. Quem nunca assistiu O Rei Leão, né? Foi um filme que marcou a infância de todos nós, né? Isso, Carlos?
Eu me lembro daquela fitinha VHS verde lá no meu videocassete. Bons tempos, Dani. Quem vem por aí agora?
Agora o Lucas Matias vai falar sobre a morte da dubladora da Minnie.
É isso aí, Daniel. Tem uma notícia um pouco triste, é que a voz oficial da Minnie Mouse, uma das personagens mais famosas da Disney, morreu após 3 décadas brilhando nos cinemas, programas de TV e parques de diversão. Aos 75 anos, ela teve sua morte anunciada pela Disney, que não divulgou a causa, mas ressaltou o legado deixado pela dubladora. Para Bob Iger, presidente e CEO da companhia, Minnie perde sua voz com a morte de Russie, mas conforta saber que seu trabalho vai continuar entretendo e inspirando gerações futuras. E entre os fatos de sua vida, um era particularmente curioso. Taylor foi casada com ninguém mais, ninguém menos que Wayne Wayne, que dublava o também namorado de Minnie Mouse nas telas, o Mickey Mouse. O casamento se deu até a morte de Elwynne em 2009, Carlos.
Muito obrigado, Lucas. História interessante, né, Dani? O amor que estava nos desenhos foi para a vida real.
Sim, sim. Um pouco triste, mas é verdade, é realidade, né, Carlos?
Games, as melhores novidades e jogos aqui na Zona Geek.
Agora, para você ouvinte ligado no Zona Geek que curte os games, a gente vai chamar aqui o Caio, né, Dani?
Isso aí, o Caio que vai falar um pouco sobre o trote SWAT, que é uma coisa que está acontecendo muito, né? E aconteceu agora com o campeão de Fortnite, não é isso, Caio?
Exatamente, Dandan. Bom dia para você, bom dia para o Carlos e a todos os ouvintes. Imagina só, você tá sentado no sofá da tua casa, vendo uma televisão, ligado no Netflix, e de repente a SWAT invade a tua casa com bomba gritando. Foi o que aconteceu exatamente com um jovem estadunidense de 16 anos, o Kyle Buga, campeão mundial recentemente do jogo Fortnite. Ele tava fazendo um streaming no YouTube, no seu canal do YouTube, quando de repente a SWAT invadiu a sua casa com bombas, a gritaria daquele jeito que a gente já conhece, e interrompeu a transmissão ao vivo que o jogador estava fazendo. A SWAT, como o Daniel bem disse, é um trote, uma brincadeira que tem sido bastante utilizada nos Estados Unidos, bastante feita, né? De forma muito ruim, desumana até, que uma pessoa coloque outra pessoa numa situação gravíssima como essa, numa situação tensa, e foi o que o campeão mundial de Fortnite passou. Foi feito um boletim de ocorrência, mas enfim, não tem muito o que fazer, afinal foi uma denúncia anônima que a SWAT recebeu. Esse caso ocorreu no domingo, dia 11 de agosto, domingo passado, na semana passada, e o grande campeão, Kyle Buga, de 16 anos apenas, teve essa situação lamentável na própria casa. O que dizer, Carlos? Fica complicado, né?
É complicado mesmo, né, Caio? Então agora a gente vai com o Thiago e com o Matheus Borges, que eles vão falar sobre um outro tema muito interessante, tanto no mundo dos games quanto na vida real, se a gente pode dizer assim, que é a pesquisa sobre armas, os prós e os contras.
Isso mesmo, Carlos. O que acontece é que, mais uma vez, políticos acusam a indústria de games pelos massacres nos Estados Unidos. E já não é a primeira vez. Para relembrar o ouvinte, no início de agosto ocorreram dois massacres em território americano, com 30 mortos e mais de 50 feridos, nas cidades de El Paso e Dayton. Segundo os próprios atiradores, a motivação desses crimes foi o ódio aos imigrantes. E, claro, para o presidente Donald Trump, a culpa é dos videogames. Aqui o nosso vice-presidente, Hamilton Mourão, já declarou a mesma opinião. Ou seja, para os políticos daqui e de lá, é mais cômodo culpar os videogames do que mudar as verdadeiras causas desse massacre. Eu peguei uns dados aqui, Matheus. Já são 114 massacres desde 1982 e 526 mortes desde 2010. Até o Walmart se envolveu na polêmica. É isso mesmo?
É isso mesmo, Thiago. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Carlos, Daniel. É verdade, eles proibiram as propagandas de games, mas mantiveram a venda de armas em todas as lojas dos Estados Unidos. E já afirmaram que nada além disso vai mudar. Isso é realmente um absurdo. Não sei você, ouvinte, mas... Também a Associação Nacional do Rifle nos Estados Unidos é a maior financiadora de campanha do país. E é claro que o presidente não ia reagir de outro jeito, senão esse que ele... Né? Um dado da Newzoo, que é uma empresa de estatística de games americana, uma espécie de Ibope, né, aqui lá dos Estados Unidos, serviu muito bem como contraponto dessa narrativa pró-armas. Nela, na pesquisa, né, estão presentes os 10 maiores mercados do mundo, no qual os Estados Unidos estão em terceiro lugar. Junto dele, uma outra pesquisa, com o número de mortes por 100 mil pessoas, e nesses mesmos países. Enquanto os outros países têm número perto de zero, os Estados Unidos têm 4,5 numa escala que vai até 5. Isso é revoltante.
Realmente, Matheus, é uma questão muito difícil, porque é algo que a gente discute constantemente, né, Dani? Muitos pais não deixam os filhos ter acesso a esse tipo de jogo, pensando em haver algum tipo de influência. É uma questão que não ultrapassa as barreiras só do Brasil. A própria cultura americana, com essa questão dos atentados, é algo que tem sido bastante discutido, né, Dani?
Sim, sim, sim. É um assunto que tem que estar sempre em pauta. Acho que tem que estar sempre sendo debatido esse assunto.
E quem vem por aí agora?
É a Bruna para falar do lançamento de Need for Speed. Bom dia, Bruna.
Bom dia, Daniel. Bom dia, Carlos. Bom dia, ouvintes. Os fãs de Need for Speed já podem comemorar. Segundo a contagem regressiva postada recentemente no site oficial da Electronic Arts, tudo indica que a nova versão do game será revelada às 11 horas dessa quarta-feira, daqui a pouquinho. A empresa já havia confirmado que o lançamento do novo Need for Speed seria em 2019, mas não foi dada uma data oficial. Os rumores aumentaram após o aparecimento do cronômetro no site da EA Games por conta da proximidade da Gamescom 2019, que acontecerá entre 20 e 24 de agosto, e o jogo já foi confirmado no evento.
Muito obrigado, Bruna. Tô ansioso, hein, Dani? Já quero o meu.
Ah, também. Quem não jogou Need for Speed, né, Carlos?
É isso aí. Agora vamos com notícias de tecnologia, ciência e inovação.
Tecnologia. Tudo das inovações tecnológicas aqui, na Zona Geek.
Bom dia, Rayane. A Rayane vai estar aí falando sobre a venda do Tumblr. É isso, Rayane?
É isso mesmo, Daniel. Bom dia, Daniel. Bom dia, Carlos. Bom dia, ouvinte. A operadora de telefonia norte-americana Verizon anunciou nessa semana a venda da plataforma de blogs Tumblr para a empresa Automatic, que é a atual dona da plataforma de criação de sites e blogs WordPress. O valor da venda não foi revelado, mas Dan Primer, que é editor do site de negócios de notícias Axios, afirmou que o Tumblr foi negociado por menos de 3 milhões de dólares. A plataforma, que foi fundada em 2007, atuou de forma independente até 2013, quando foi vendida para o Yahoo por 1,1 bilhão de dólares. A Verizon assumiu o controle em 2017, quando comprou os ativos do Yahoo. Em dezembro de 2018, os conteúdos adultos foram banidos do Tumblr, resultando em uma perda de mais de 80 milhões de visitantes nos meses seguintes. Matt Mullenweg, que é o presidente executivo da Automatic, que é a atual dona, disse ao jornal Wall Street que pretende manter a proibição de conteúdo adulto na plataforma. Esta é a maior compra da Automatic em termos de valor e número de funcionários. A empresa vai contratar cerca de 200 pessoas da equipe do Tumblr. O objetivo é, no futuro, encontrar formas de compartilhar os serviços e funcionalidades do Tumblr com o WordPress.
Muito obrigado, Rayane. Queria perguntar para você, Dani, você já tirou uma foto Tumblrzinho?
Ah, que nunca, né, Carlos?
Muito bem, então a gente sai aqui do Tumblr e agora vamos pular para o Twitter. Maria Clara Mendes vai trazer algumas informações sobre pesquisas, é isso mesmo?
É isso mesmo, Carlos. Bom dia, Carlos. Bom dia, Daniel. Bom dia, ouvintes. Então, né, o Twitter revela países que mais tweetam sobre videogames. Nesta terça-feira, dia 13, o Twitter resolveu publicar algumas curiosidades sobre a plataforma envolvendo o hábito de escrever sobre videogames. O Brasil está entre os 5 países que mais tweetam sobre o assunto do início do ano até agora. O primeiro lugar fica com o Japão. A medalha de prata vai para os Estados Unidos, enquanto o terceiro lugar fica com a Coreia do Sul, que é seguida pelo Reino Unido e pelo Brasil em quarto e quinto lugar. Segundo a pesquisa da rede social, as conversas sobre games no Twitter não param de crescer. Desde o início do ano até o momento, foram 700 milhões de tweets sobre o assunto em todo o mundo, o que é 30% a mais que o mesmo período no ano passado.
Muito obrigado. Fazendo uma tabelinha agora de Maria Clara para Maria Clara. Maria Clara Farias agora vai falar sobre a Microsoft, é isso mesmo?
É isso mesmo, meninos. Bom dia. Ouvinte, você já teve aquela sensação de que o seu celular ouvia o que você estava falando? Talvez você não estava tão errado assim. A Microsoft afirmou no último dia 7 que escuta sim as conversas dos seus usuários para aperfeiçoar as funções de tradução de voz oferecidas pelo Skype, mas somente quando o usuário autoriza esse tipo de uso. Essa declaração da Microsoft chegou como uma resposta a uma matéria no site de notícias Vice, que indica que as pessoas da companhia escutaram conversas sobre assuntos pessoais dos seus usuários. A plataforma diz que eles se esforçam para ser transparentes sobre essa coleta e uso de dados de voz, para garantir que os clientes possam tomar decisões informados desses dados. Em junho desse ano, a revista belga VRC News reportou que os funcionários do Google ouviam áudios gravados pelo Google Home sob a mesma justificativa dada pela Microsoft, que analisa os áudios apenas para melhorar os seus sistemas. É melhor a gente ficar mais atento com o que a gente anda falando perto dos nossos celulares.
É isso aí, Maria Clara. Cuidado, hein, Dani, com seus contatinhos aí no celular, hein?
Sim, estamos sendo vigiados 24 horas por dia, né?
É isso aí. Quem vem por aí?
E agora a Ruana vai falar da entrega de refeições por drones. É isso, Ruana?
É isso mesmo. Bom dia, meninos. Bom dia, ouvintes. A companhia SMX Systems Speedbird Aero, em parceria com o iFood, está em negociação com a Agência Nacional de Aviação Civil para colocar Campinas como a primeira cidade brasileira a ter delivery de alimentos por meio de drones a partir de setembro. Segundo Roberto Gandolfo, diretor de logística do iFood, duas rotas de entrega são previstas. Uma dentro do shopping Iguatemi, para levar pedidos da área dos restaurantes a uma central de distribuição, e outra para envio direto ao consumidor final. Para esse último tipo de entrega, há dois empecilhos. Cada rota diferente precisa ser autorizada pelo Departamento de Controle do Espaço Aéreo e a área ideal para aterrissagem deve ser de pelo menos 5 metros de diâmetro. Ainda não há transporte de comida via drone no Brasil, mas outros países já estão mais avançados no serviço, como os Estados Unidos, a China e a Austrália.
Ah, e aí, Carlos, você vai querer receber a sua comida pelo drone?
Pô, acho que eu vou até pedir aqui, Dani. Essa tecnologia tem que chegar logo aqui, pra gente poder almoçar sem precisar sair dos nossos estúdios.
Sim, com certeza. Imagine quanto vai facilitar a nossa vida.
É isso aí. E agora, pra fechar, vamos chamar aqui a Larissa Rios, que vai falar sobre algo que eu achei que demoraria a chegar, mas parece que tá perto, hein, Dani? Que são os carros voadores. É isso mesmo?
É isso mesmo. Bom dia, pessoal. A corrida para tornar o carro voador é uma realidade, está a todo vapor. A empresa japonesa Nepcorp realizou nessa semana um teste com seu protótipo. O veículo conseguiu ficar voando por um minuto em uma altura de mais de 3 metros. O teste foi realizado em Fukushima, uma área devastada pelo desastre nuclear. Para funcionar, o carro não precisou de um piloto presente no local. Ele utiliza 4 hélices movidas a energia elétrica. É bem parecido com um drone. Além da Nepcorp, as empresas Boeing e Uber também estão trabalhando nos seus modelos. O governo japonês tem dado incentivos às empresas e a expectativa é que carros voadores sejam uma realidade até 2030. O objetivo é que eles sejam utilizados para entregas no futuro. Outra frente que também está todo vapor e muito em alta é o desenvolvimento de motos voadores. Inclusive, a polícia de Dubai já está utilizando esses modelos no dia a dia. Imagina ser preso por uma moto voadora.
Eu estou imaginando aqui eu chegando em casa em 10 minutos, Dan.
Sim, sim, isso é muito futurista, né? Aquilo que a gente sempre viu nos filmes acontecendo, né, Carlos?
É isso aí, saindo dos videogames para a vida real. E esse foi o nosso sexto Zona Geek, nós vamos ficando por aqui. Agora são 10h53 pelo horário de Brasília e seguimos com a nossa programação normal.
Zona Geek, seus universos favoritos em podcast.